Eu dei boa tarde ou dei boa noite? Normalmente eu dou boa noite, né? Porque eu venho mais durante a noite. Ainda agora eu cumprimentei alguém ali e falei assim, boa noite. Quase que a pessoa falou assim, aonde? Mas foi lá no Japão, né? Porque aqui ainda é de dia, né? Então hoje nós, como a colega falou, nós vamos falar sobre laços de família. E eu tenho uma apresentação que eu achei bastante interessante, eu fiz. E eu não conheço bem, aí o colega está me ajudando. Não, não, não é esse não. O outro, ele tem outros dizeres aqui. Bota 2 pontos. Isso, aí. É, isso aí. Ótimo. Bom, garoto. Obrigado, tá? É um sistema, esse sistema eu não conheço muito bem. Agora vamos começar do começo, né? Então, dá para todo mundo ver direitinho? Letras grandes, né? Quem está lá atrás dá para ver. A reencarnação fortalece os laços de família, cuja unicidade da existência os rompe. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, simpatia e semelhança das inclinações. Então, o Livro dos Espíritos, ele deixa bem claro que nós nos atraímos pela afinidade, pelos gostos. Então, da mesma maneira que nós estamos aqui nessas salas, nessa sala porque nós gostamos da doutrina espírita, porque nós buscamos a melhoria íntima, né? E no meio social nós temos nossos amigos porque gostamos mais desse do que daquele, né? Amigos, amigas. Assim é no meio familiar. Tanto aqui na Terra, como no mundo espiritual. São as afeições, são a simpatia, a identidade de pensamento, de sentimento, que faz com que as pessoas se aproximem, né, umas das outras. Então, com a ideia de que algumas religiões têm, de que morreu, acabou, para uns, morreu, os filhos ficam separados das mães, e a mãe vai para um lado e o filho vai para o outro e ninguém se vê mais, porque eles pegam conceitos da Bíblia ao pé da letra, que diz, por exemplo, que Lázaro, né, não era exatamente família, mas um exemplo que eles pegam, né? Lázaro estava numa região boa e o rico estava numa região negativa e que havia um abismo entre eles. Aí eles pegam e generalizam a coisa, entendendo também da mesma maneira que uma mãe que tem melhores condições, ela vai para um lado e não mais vê o filho e não tem essa comunicação. Não é verdade. Pode ser assim pela inferioridade de um ou de outro. Um filho rebelde, que comete muitas coisas erradas, e uma mãe direitinha, ou um pai, ou vice-versa, naturalmente que eles vão estar em locais diferentes. Por quê? Porque não são tão afins assim, né? São bem distintos. Mesmo que tenha sido familiar. Porque não é a consanguinidade que, né, que estabelece os verdadeiros laços de família, mas os espirituais, né, como diz aí. Aí, para ter um enfoque, uma comprovação melhor, eu tenho certeza que a maioria aqui já leu o Nosso Lar, não já? Já leu? Já leu? Já leu? Olha lá, todo mundo já leu o Nosso Lar, né? Todo mundo levantou o dedinho. Então, no Nosso Lar tem um capítulo que fala na casa de Lísias. Lísias era um dos enfermeiros que cuidou de André Luiz, que assim que ele chegou em Nosso Lar, né? Então, André Luiz foi convidado por Lísias para ir à casa dele, para ficar lá por um tempo, hospedar-se lá, porque ele, pelo visto, ele não tinha ninguém próximo, não tinha um parente próximo que pudesse abrigá-lo. Ele estava meio só. Que o livro fala que a pessoa mais próxima dele era a mãe dele, mas não estava no mesmo plano. Não é verdade? Ela estava num nível superior, que veio visitá-lo. Depois ele, em sonho, foi visitá-la também. Então ele fala assim, que depois que recebeu o convite, aí eu peguei uns trechos que fala assim, passado minutos, Eis-nos a porta de graciosa construção. Viu? Lá tem construção. Tem gente que pensa que é campo aberto, só campo. Cercada de colorido jardim. Ambiente simples e acolhedor. Móveis quase idênticos da terra. Muito melhor, é claro. Quase idêntico, ele fala, mas melhorado. Muito melhor, né? Porque o daqui é cópia do de lá. Objetos em geral, demonstrando pequeninas variantes. Quadros de sublime significação espiritual, um piano de notáveis proporções, descansando sobre ele grande harpa talhada em linhas nobres e delicadas. Grande piano. Olha, está falando de casa, de mobília. Ainda ontem eu perguntei para um amigo, ontem não, hoje ainda, falei assim, você acredita que no mundo espiritual está em casa? Que isso, rapaz, que loucura é essa? Está viajando? Tem móveis? Tem jardins? Que isso? Não, tem isso aqui, tem na Terra, lá é o mundo espiritual. Sim, é o mundo espiritual, mas o que é mundo espiritual? É um mundo material também, mas é uma matéria quintessenciada, uma matéria sutil, que não é perceptível aos nossos sentidos, né, que ainda é muito atrasado, muito grosseiros, né, nos sentidos terrestres. Mas existe, tudo que tem aqui, é, como já disse, é cópia do que tem lá. A Elísias fala, né, ao recebê-lo, fala assim, é aqui o nosso lar, dentro do nosso lar. E a dona Laura, a mãe de Elísias, diz, seja bem-vindo, amigo, esta casa é sua. O importante é frisar, esta casa é sua. Então, tem uma casa. Minha neta, Heloísa, chegou profundamente fadigada. Prendeu o coração demasiadamente nas teias do amor próprio. Tereza, sua mãe está prestes a chegar. O que nós estamos vendo aí é que tem famílias, né? E que as pessoas que se congregam são afins. Está lá a senhora Laura, foi na frente. Ela, o esposo dela reencarnou primeiro, ela estava lá aguardando o seu momento, no livro fala depois da preparação da reencarnação dela, Lísias, e tinha duas irmãs lá também, que fala, que eu não mencionei aí, mas no livro fala, que morava, estavam nessa casa também, e depois chega a neta. E ela fala que a mãe, a Tereza, a mãe dessa neta, que não tenho certeza, mas acho que não é filha dela, mas nora. Deve ser a esposa de Lísias, né? Estava prestes a chegar. Então, quando a gente chega lá, já tem um ambiente preparado para a gente. Legal isso, né? Né? Alguém que foi na frente, alguém que já estava lá, o que não veio durante essa encarnação, que ficou aqui... Ficou lá olhando por nós, zelando por nós, desde do nascimento. E que quando a gente desencarna, tem lá um ambiente nos aguardando, né? É possível? É possível. Aqui nós pegamos esse título, Encontros e Despedidas. Alguém já ouviu esse título por aí em algum lugar? Encontros e Despedidas? É uma música, né? Quem conhece, levanta o dedinho. Vai conhecer. A gente vai rodar? Eu espero que rode, né? Se não rodar, você venha, né? Não é possível abrir o arquivo. Ah, é porque o arquivo está... Tinha que puxar o arquivo também. Então vem fazer isso. Até lá a gente roda ele. Vamos passar. Se você puder... Tá aí. Vídeo. Vai lá em vídeos, tá bom?
Hã? Vai ter que sumir lá um pouquinho.
Vai. Ah, é. Tá bom. Vai falando. Então, ele fala sobre esse vídeo, ele vai falar, é uma música que eu acho que a maioria das pessoas conhece, de Milton Nascimento, cantada também por Maria Rita. Encontro, você conhece o título? Encontros e Despedida? Como é que começa? Esqueci. Nós vamos fazer, o que nós pretendemos fazer é justamente uma analogia, uma análise da música, que a música, não importa se quem fez, o autor da música, que é Milton Nascimento, se ele fez de cunho próprio ou se foi algum espírito amigo que através dele passou essa mensagem para nós, que talvez muita gente não captou dessa forma. De que ele estava falando de um mundo espiritual, que ele estava falando desse processo de reencarnação, do ir e vir. Achou? É o visão espírita. É. Não, mas não foi eu que fiz. Foi eu que fiz. Nenhum dos dois. Não, nenhum dos dois. Volta, foi eu que fiz. Mexe lá, mas tem mais vídeo. É Laço de Família o título.
Ah, o nome do título é Laço de Família? É.
Procure em vídeos.
Não tá em vídeo. Tá bom.
Vídeo. Volta. Não, volta. Vídeo aqui. Aí. Valeu. Aí ele vai rodar para a gente, e aí a gente depois vai fazer uma análise em cima dele da melhor maneira possível. Porque esse aí foi eu que montei, né? Pode, por favor. Bota o som bem legal para.
Mande notícias no mundo de lá, diz quem fica. Dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Chega, é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também em despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida.
Gostaram? Bacana, né? Não fala mesmo da vida? Agora nós vamos trabalhar ele de... Vamos passando. Chega lá, eu faço isso. Obrigado, tá? Pode deixar. Já ajudou pra caramba, né? Aqui é um retrato do nosso lar, mais ou menos, né? Como é que ele fala, começa, mande notícias do mundo de lá, né? Então, é o que nós, os médios, fazem constantemente, não é isso? Né? Recebendo notícias de lá para cá, daqui para lá, né? Mãe recebendo notícias dos filhos, e né? Marido e mulher e tal. Então, essa é a comunicação, essa é natural. Chico Xavier, quem mais, melhor fez isso aí, né? É a comunicação mediúnica, né? Me dê um abraço, vem me apertar, eu estou chegando. Então, aí uma pessoa que já sabe que já está prestes a desencarnar, né? Estou chegando, né? Então, já sabe que quando ela chega lá, vai ter pessoas a abraçá-la. Legal a gente pensar isso, né? Principalmente nós que já passamos dos 40, no caso eu, né? Já pensando assim, oba, né? Eu tenho essa certeza. O pior é que muita gente não tem. Aí, quando eu começo com alguém, a pessoa fala, será? Né? Será que é assim mesmo? A dúvida é sua, não é minha. Eu tenho certeza. A doutrina me dá essa certeza. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Quando a gente vai dormir, ninguém planeja, né? O que a gente vai fazer lá no mundo espiritual? Planeja, a gente planeja. A gente só quer dormir, né? Quer dormir, quer descansar. Mas a gente entra em contato com esses familiares. Aliás, pode até parecer exaltação do orgulho, mas eu já sonhei várias vezes, um tempo, agora nem tanto, mas um tempo sonhei construindo uma casa. Sabe? A última vez que eu me lembro, estava tão bonita, mas parecia a casa de quem tinha dinheiro. Eu falei assim, onde é que eu achei esse dinheiro todo para construir essa casa tão bonita? Eu pensando comigo. Outra hora era meu pai, que meu pai era construtor, né? Outra hora era ele que encabeçava a obra. Mas a pergunta era constante, de onde está vindo o dinheiro? Eu ficava na dúvida, de onde vem o dinheiro para a construção disso aí? Coisa bonita, casa grande, não sei. Não sei se eu estava participando de alguma construção lá, sei lá, né? E alguém, na realidade, a obra era de outra pessoa. A minha arrogância é que achava que a casa era minha, né? Pode ser, né? Então, a gente pode voltar quando quer, né? Geralmente a gente quer, né? Principalmente na hora do aperto, na hora do pega-pá-capá, né? Eu, por exemplo, essa noite mesmo eu tive vários momentos que era desagradável. Aí, quando é desagradável, eu acordo logo, eu quero sair disso, né? Aí eu sonhei que alguém saía com a minha moto. Moto que eu não tenho, né? Moto que eu não tenho, mas já tive muita, né? Até hoje eu sonho com a moto. Saía com a minha moto e nessa moto tinha umas bolsas com muito dinheiro. Tinha 10 mil reais em dinheiro. Ah, meu Deus do céu, e agora? Esse cara não volta mais. Ou se ele abre a bolsa e pega o dinheiro. Quando eu comecei a pensar isso, acordei. A melhor coisa é acordar, né? Então a gente volta na hora que a gente quer, né? É bom isso. Todos os dias é um vai e vem, né? Que nem uma estação. Aí o livro, o Evangelho fala que é como uma viagem, né? A gente está aqui na Terra, depois a gente volta, como se voltasse de uma viagem, longo tempo, né? Eles lembram da gente, eles estão constantemente nos vendo, mas a gente não. Então, para a gente, eles não recebem com tanto carinho, com tanto amor, principalmente as pessoas que fizeram por onde merecer, é claro, né? É claro que eu estou falando, em regra geral, nós aqui, né? Por exemplo, que praticamos o bem que podemos, né? E não fazemos o mal que não devemos fazer, né? Não, mas as pessoas de má vida, eu vou encontrar pessoas de má vida da mesma forma lá para os receber. Semelhante atrai semelhante, né? A vida se repete nessa estação, né? Muitas vezes, uns até seguem a outros na encarnação, isto é, nesta estação chamada planeta Terra. Ou seja, seguir, no caso, não é apenas, pode ser também, é ficar vigiando, mas é renascer, né? Querer renascer para auxiliar, como André Luiz mostra no livro que eu li agora há pouco tempo, Sexo e Destino, que o Félix, se não me engano, um dos instrutores de André Luiz, ele programa a reencarnação dele, que ele nem tinha essa necessidade de reencarnar, mas ele reencarna mais para auxiliar várias pessoas. Era mais por uma devoção, assim, no sentido que ele fala lá que aquela que seria a mãe dele, né? Que no passado, lá atrás, ele, pela conduta de jovem e tal, ele ajudou ela no transviamento da conduta moral dela. Então, ele tinha essa obrigação de... muitas coisas que ela errou, ele se sentia, assim, de uma certa forma, meio responsável por isso. E aí tinha aquele apreço por ela e queria reencarnar como filho dela para ajudá-la a desenvolver o sentimento verdadeiro de amor, né? Tem gente que chega para ficar. Tem gente que chega para ficar. Ou seja, são reencarnações programadas. São espíritos mais adiantados que programam ali seus 70, 80, 90, 100 anos. Né? Tudo que vai fazer, de modo geral. Né? Faculdade, né? O trabalho, né? Quem vai ser sua esposa, quem vai ser seus filhos. Então, lá lá, já programa, lá e já estão lá juntos. Digamos que essas pessoas aí já estavam juntas lá, onde aquele senhor falou assim, olha, eu vou primeiro, depois vai tu, que seria a mulher, a gente vai se encontrar, porque os outros que ficam se encarregam de fazer com que eles se cruzem em algum lugar. Não importa se no Rio de Janeiro ou na Paraíba. Eu, por exemplo, sou do Mato Grosso, fui conhecer minha esposa no Piauí, moro aqui no Rio de Janeiro. E aí? E agora, né? Que é que eu fui fazer lá no Piauí? Eu tenho explicação para isso. Eu tenho a minha explicação. Mas hoje o tempo não vai dar para... Se der, eu conto a minha história por alto, assim, lá da outra encarnação para cá. Então, eles se programam lá no mundo espiritual, já quem vai ser o filho. Ó, você vai ser meu filho, tá bom? Aquele que era irmão, né? Não só as pessoas que se gostam, não. Às vezes também tem, eu vou mostrar aqui na frente, pessoas até que não são, né, que não batem muito bem, não é assim tão interligados por afeição, exatamente por carinho, não necessariamente, né? Tem gente que vai para nunca mais, entre aspas, né? É o tipo assim, não precisa mais reencarnar na Terra. Então, ele vai para não voltar mais para a Terra. São espíritos que já atingiram uma evolução, que não necessita mais voltar na Terra, né? Então, vai para esferas superiores, outros mundos superiores, onde lá eles vão encontrar já outros que também já foram, vão formar novas famílias, vão fazer parte, vão integrar. Não pense a gente que eu vou para um lugar totalmente desconhecido, ninguém me conhece. Não é verdade. Não é, você vai encontrar alguém lá, vai encontrar. Sempre, em qualquer lugar, alguém já foi antes. Às vezes, quando a gente dorme, constantemente a gente encontra, a gente sonha encontrando pessoas, né, que são tão afins, são tão amigos, né? Aí, quando a gente acorda, né, fica às vezes até meio triste, né? Porque aquela, a nossa casa, que no sonho parece mais aconchegante, aquelas pessoas parecem mais próximas da gente do que as que a gente está convivendo agora há longos anos. Isso demonstra que as verdadeiras afeições são as espirituais e não as materiais, né? Tem gente que vem e quer voltar. Quer voltar. Toma atitudes rebeldes, agressivas, desde pequenininho. Aí exige muito amor, muita disciplina das mães. Quem nunca ouviu aquela frase, eu não pedi para nascer? Já ouviu? É? Todo mundo já ouviu essa frase, eu não pedi para nascer. Mentira, implorou. Não pediu só, implorou para nascer. Aí chega aqui e fica nessa rebeldia. Né? Aí a mãe tem, ela cala-se e me obedece. Porque tem que impor disciplina, necessita. Eu tenho um rapaz lá em casa, meu filho. Já está grande, né? Já devia, né? Já melhorou bastante. Já tem 5 anos. Né? Já melhorou bastante. Mas quando era pequenininho, era tão rebelde. Era tão rebelde. Mamãe sofria, né? Todos nós. Ele botava a gente para sofrer. Agora já melhorou bastante, graças ao amor da família, né? Graças ao amor de todos nós lá. Aí o Evangelho fala, né? Que é assim, prova e meio de progresso. O Livro dos Espíritos fala que é prova e meio de progresso. Prova para aquele que está aceitando, a mãe, o pai, né? É uma prova. Às vezes ele que pediu aquela prova, aceitou aquele filho rebelde, sabendo que ele ia dar trabalho. Porque sabe. Nada acontece assim ao acaso, sabe? E aí, isso é para que ajudar no progresso daquele. Porque com essa familiarização, essa convivência com as pessoas de boa índole, né? Por exemplo, esse meu garoto que eu estava falando, né? Que lá tem aí assiste os vídeos lá, né? E fica fazendo, apontando arma, né? Um dedinho assim. Aí a gente vai cortando, né? É de pequenino que se torce o pepino, diz o ditado, né? A gente vai cortando, né? O mal pela raiz, né? Epa, para com isso. Aqui ninguém gosta disso. Vai tentar falar palavrão. O mínimo palavrão, a gente corta, ninguém fala palavrão aqui, porque vai falar palavrão? Você já viu alguém falando? Tua mãe falando? Eu falando? Não. Então, não fala palavrão. Entendeu? Vai cortando desde de pequenininho, né? E aí, como diz o ditado, né? Junte-se aos bons e serás um deles. Né? Porque o melhor método de educação é o quê? É um exemplo, né? Diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Nosso exemplo. Eu não posso dizer para meu filho, não fume, eu estou fumando. Não fale palavrão, eu estou falando. Não beba, eu estou bebendo. Não adianta, né? É o exemplo, né? Tem gente que vai e quer ficar. Ah, como aquele primeiro, né, que não queria ter vindo, que é, tem gente que vai e quer ficar, não quer reencarnar, não quer voltar, tá bom demais, né? Porque como fala ali no livro Nosso Lar, né, que o lar lá é outra coisa, né? A beleza das flores, das plantações, tudo é muito mais bonito, as pessoas são mais afins. Você está num meio onde ninguém pensa mal de ninguém. Se você não pensa mal de ninguém, você está convivendo com pessoas assim. Aqui não, aqui você está num ônibus sentado do lado de um criminoso e não sabe, né? Está captando aquela energia negativa que te dá um mal-estar e você não sabe de onde veio, né? Não é verdade? E anda cheio de medos. Por quê? Porque a qualquer momento está sujeito. Já no mundo espiritual não tem esse problema. Porque você está convivendo com pessoas semelhantes a você. Se você é do bem, vai estar no meio de pessoas do bem. Sempre um amparando e orientando o outro. Então, dessa forma, não quer voltar. Tem gente que não quer voltar, tá bom. Aliás, eu vi uma vez um livro onde uma moça entrou num, né, um choque que ela teve, não lembro exatamente o que, eu sei que ela iria desencarnar, né? E aí as pessoas oraram e a mãe e irmão e tal, pedindo, né, que ela não desencarnasse, que ela não morresse, que eles precisavam dela. Aí ela voltou. Sabe aquela experiência de quase morte, né, que a pessoa passa, né? Ela voltou. Foi muita solicitação, muito forte, ela voltou. Mas a primeira coisa que ela disse, eu nunca esqueci, por que me chamaram de volta? Eu estava tão bem lá. Quer dizer, preferia lá do que aqui. Quer dizer, lá era melhor. Por que me chamaram de volta? Estava tão bem lá. É muito comum. É muito mais comum do que nós imaginamos. Então, aí o espírito não quer. Ou sabe que a reencarnação é penosa. É sofrimento. Não quer. Outros porque são muito culpados. Muito culpados. Sendo muito culpado, sabe que o sofrimento na Terra vai ser brabo para ele. Então, também não quer reencarnar. Eu me lembro uma vez, num livro de acho que não me engano, é Manuel Filomeno de Miranda, se não me engano. Onde, caminhando ele, os orientadores, um grupo ali, aí chegou um grupinho de 2, 3, aí falou assim, aí, eu tenho um vagabundo, malandro, aqueles que oferecem droga e tal, oferecem. Assim, aí, tem um negócio aí que vai deixar irado, vai te deixar irado. Viajar, muito bacana, passar para tu. Eu posso arranjar o que você quiser. Falou assim para o André Luiz, não, né? Para o Manuel e o outro. Aí o mestre, o orientador dele, falou assim, e você sabia que eu posso providenciar a sua reencarnação? Ó, vazaram, como a gente fala aqui, né? Se mandaram, sumiu, saíram correndo, batido. Quando ele falou assim, eu posso providenciar a sua reencarnação. Isso prova o quê? Não quer voltar. Não quer, não. Sabe que aqui o negócio vai ser terrível, né? Tem gente que veio só olhar desencarnações prematuras, né? A gente vê bastante, né? E aí, o que, que acontece com esses espíritos jovens que desencarnam? São recebidos pelos que já estão lá, são avós, pai, mãe, então, são recebidos de volta e continuam na família, do jeito que ele era. Se ele desencarnou com 5 anos, ele vai continuar lá do mesmo jeito. Quer dizer, se ele era um adulto, aí reencarna, aí desencarna muito jovem, ele volta na condição que ele estava antes, sem trauma, sem problema. Vai reprogramar novamente. Às vezes é só uma prova para ele e uma prova para a família, né? A mãe, o pai, aquelas pessoas que se envolvem, né? Só um teste, uma prova. E para ele mesmo, é um adiantamento, para limpar alguma impureza ou para completar. Às vezes, chama-se espíritos completistas, que na outra encarnação ele ficou devendo ali alguns anos, por exemplo, né? Estava programado para desencarnar com determinados anos, mas aí, por alguma razão, ele pisou na bola e adiantou, abreviou a desencarnação dele. E aí, chamado de espíritos completistas. Aí ele volta para o mundo espiritual e vai conviver novamente com os seus afins, como antes, sem problema, sem trauma nenhum. Ninguém está perdido no universo. Então, são dois lados da mesma viagem. Aí, a gente vê assim, essas pessoas que estão andando aqui embaixo, quer dizer, no mundo espiritual, antes estavam andando ali no meio de todos os normais. E aqueles que estão ali amanhã, depois, vai estar ali. Eu vejo dessa maneira. Por que não? Hoje nós estamos aqui, antes nós estávamos lá. Amanhã estaremos lá. Qual o problema? O problema é que a maioria das pessoas tem medo porque não conhece. Pouco estuda, pouco lê a doutrina espírita, mas quanto mais a gente lê, especialmente André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda e alguns romances, né, vários romances interessantes, que dá, claro, é fácil da gente aceitar, entender, e, né, essa vida no mundo espiritual. A vida é uma só, na matéria ou fora dela. Né? Não adianta falar assim, duas vidas, a outra vida, essa vida, na outra vida. Né? Costuma a gente falar na outra vida, não é outra vida, né? Exatamente. Eu costumo falar no mundo espiritual, na vida espiritual. Né? Porque, na realidade, a vida é uma só. É uma só. Não temos várias vidas, não. Temos várias encarnações ou existências, né? Tem gente a sorrir e a chorar. É assim chegar e partir, né? Gente a sorrir e a chorar. Aí eu peguei essa frase aí de Confúcio, né? Que fala, quando você nasceu, ao seu redor todos riam, só tu chorava. Viva de modo que, na hora da tua morte, todos chorem, só tu ri. Conhece? Claro, né? Então, é normal, né? As crianças, até hoje em dia, ainda choram, né? Chorava mais. Hoje em dia, daqui a pouco já está sorrindo, né? Já nasce com o olho aberto, né? Antes ficava um tempo com o olho fechado, agora já nasce, daqui a pouco já nasce até falando, né? Então, aí a gente vai levando a nossa vida de conformidade, da melhor maneira possível, como Deus quer, de preferência como Deus quer. Normal a gente falar, quando alguém pergunta assim, e aí, como é que você vai levando a vida? A pessoa responde, como Deus quer. Será? Aí entra o será, né? Será? Às vezes a gente, né, se esforça, né? Mas como Deus quer? Deus quer, né? Que a gente... Hã? Ele espera mais de nós. Jesus já dizia, né? De vós, meus bem amados, eu espero coisa melhor. Porque amar aqueles que vos amam é fácil, né? Mole, né? Quero ver você amar aquele que te odeia. Aquele que você, né? Se a gente não conseguir fazer assim, não vai fazer que nem aquela mãe que deu o exemplo ali de receber um espírito rebelde, revoltado, né? Dá trabalho. Aí, essas rebeliões que a gente tem visto aí nas penitenciárias, no Amazonas, Roraima, agora Rio Grande do Norte, né, Natal. Ah, lá fora, não corre lá para casa visitar os seus filhos. Quantos pais vocês viram lá? Quase nenhum. A maioria é só mãe, né? 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 Porque mãe tem amor mesmo, né? De verdade mesmo, né? Ela não... Né? É filho. Pronto, acabou. Não é que ela vai passar a mão, né? Tem umas que passam, mas não é que ela vai passar a mão na cabeça. Ela sabe que ele é criminoso, ela sabe que ele... Né? Mas ela vai se entregar, ela vai entregar o seu amor até o último momento. Porque isso está ajudando no crescimento dela, está purificando a ela. E muitos já sabiam, né? Você não tem consciência agora, mas antes de aceitar esse filho, ela sabia. Porque todos nós, quando vamos ter um filho, somos levados para o mundo espiritual e, quando nos apresentam aquele espírito que será nosso filho, diz, fulano vai ser seu filho. Ah, mas eu não ia ser muito rebelde, a gente foi inimigo, ele me matou, matei, babá. É por isso que vocês precisam se reconciliar o mais depressa possível. Tem que amar um ao outro, tem que conviver um com o outro. Senão... não se adianta nenhum e nem outro. Então, há essa explicação aí para aqueles que não, né, que ficam na dúvida. Né? Mas sim, os espíritos mais nobres, não, já já se candidata. Se candidata a aceitar aquele espírito sabendo que ele vai dar a mão de obra. O trem que chega é o mesmo trem da partida. Ou seja, a lei de causas e efeito, a lei das reencarnações, é a mesma. Como diz lá o Pai Nosso, né? Assim na terra como no céu. O progresso é contínuo. Estamos sempre progredindo. Aqui, a terra é como a escola que nós viemos. A vida verdadeira é lá, no mundo espiritual. Lá é a nossa pátria verdadeira. Lá é que nós estamos nos relacionando com os nossos verdadeiros familiares. Às vezes, aqui, como a gente vê um filho... Não o Ângelo exatamente, não, mas um exemplo daquele garoto ali. Ele fala, né, esse não é da família. Aliás, eu estava fazendo uma comparação ontem ainda, né? Somos quatro irmãos. Quatro irmãos. Nenhum parece com o outro. Todos são diferentes. E eu, dentro sou mais. Não sou mais diferente, não, porque todo mundo é diferente, né? Mas eu tinha o apelido de negro. O apelido negro. Vocês acham que eu tenho cara de negro? Não tenho cara de negro, mas meu apelido é negro. Por quê? Porque eu era mais moreno dos outros. Os outros é tudo branquinho. Né? Aí me botaram a vida de negro, né? Mas, por outro lado, eu também era bem a ovelha negra da família, né? Mais rebelde também. Posso confessar, eu era mais rebelde. Então era justo, né, esse apelido, né? Eu vinha com a alma meio tenebrosa mesmo, né? Espírito rebelde mesmo. Dei muito trabalho. Para minha avó, porque minha mãe, eu sou órfão de mãe, minha mãe desencarnou, eu era bem pequeno, 3 para 4 anos de idade. Então, minha avó é que me criou, a verdadeira santa. Dei muito trabalho para ela. Então, é assim que a coisa funciona, né? A lei é a mesma, tanto na terra como no céu. A hora do encontro é também despedida. Despedimos-nos, né? Chorosos, tristes, daqueles que a gente ama. Por quê? Porque a gente vai ficar sem a presença daquela criatura, seja pai, seja mãe, seja irmão, filho, principalmente. Né? A nossa tristeza é maior quanto mais jovem é aquela pessoa que está desencarnando. Né? Porque, na maioria das vezes, a gente não percebe, a gente não concatena naquele momento de que aquele espírito que está desencarnando, mais jovem, por exemplo, é um espírito completista, de repente... pode ser que ele veio apenas para uma prova que ele solicitou, ou para te ajudar sem que você perceba, mas aquele momento que ele viveu com você foi útil para o seu adiantamento e que mais tarde você vai agradecer, né, para aquele momento. E aí ele fala, né, que a gente... se despede aqui, deixa alguém chorando aqui, e do outro lado tem vários outros lá para nos receber alegres, felizes, como alguém está chegando em uma viagem, né? Por que a gente não aceita desse jeito? Essa é a realidade, da mesma maneira quando a gente nasce. Quando a gente nasce, tem os familiares, todo mundo ali alegre, feliz, satisfeito, né? Mas aquela festa, a gente não está nem aí, né? Mas aquela... né? Aquela festa para nos receber. Agora, quando desencarna, é um chororô danado. A gente devia fazer o contrário, né? Devia fazer uma prece, tudo bem. Mas pensar assim, puxa, onde ele vai estar? Com quem ele vai estar? Sempre pensando no melhor. Não importa pensar se ele merece ou se ele não merece. Não é essa a questão. É pensar no melhor, desejar o melhor para aquela pessoa. Porque quando você move pensamentos bons, dignificantes, enobrecedores, você está se iluminando. Porque se teus pensamentos forem bons, teu corpo terá luz. Se forem maus, estará em trevas. Parafraseando Jesus, quando falou seus olhos, mas é o pensamento é a base, né? Não o olho carnal, mas é a forma como você vê, como você enxerga, como você entende, né? Interpreta o mundo, enfim, né? A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. Ou seja, cada um buscando o seu lugar ao sol. É assim, né? Nós estamos aqui trabalhando, lutando, vivendo, né? Buscando o seu lugar ao sol. Cada um teria, Cada um teria o seu lugar ao sol se cada um se contentasse com o seu lugar, se cada um buscasse apenas o seu lugar. O problema é que o egoísmo faz com que as pessoas queiram o lugar do outro, né? Não apenas o seu lugar, mas até o tomar o lugar do outro, querer mais do que necessário. Fica muito mais apegada à matéria, muito mais apegada ao mundo material. Aí, quando chega o momento da desencarnação, que vai chegar para todos, aí encontra muita dificuldade na desencarnação e dá muito trabalho para os que estão lá. Por quê? Porque eles não vão ter muita dificuldade em consegui-lo, conseguir trazer aquela criatura para o meio deles. Por quê? Porque o mundo material, o mundo carnal, o mundo das facilidades, dos prazeres, vai estar atraindo ele. Tem um lugar bacana lá para ele, só que ele não vai. Porque não trabalhou isso durante a vida toda. O foco era só os prazeres da terra. Aí ele fica apegado à terra. Tem um lugar bacana lá para ele, mas ele não vai, não está preparado para ir para esse lugar. Como acontece, eu não tenho certeza se é nesse livro Nosso Lar, mas eu me lembrei de um caso de uma moça, se alguém lembrar, não sei se é irmã de, sobrinha de Lísias, aquela mesma sobrinha de Lísias que eu falei, ou se é num outro livro de Manuel, ou de André Luiz mesmo, que fala que tinha uma moça que tinha um namorado, que ela deixou na terra, e ela tão apegada a esse namorado, semelhante a essa, não sei se é essa. Não posso afirmar porque eu não encontrei isso no livro. E ela tenta voltar. Tentam segurar ela ali, para o bem dela, mas ela tenta voltar e sai de escamba e ela termina caindo nas mãos dos espíritos rebeldes. Que a faz sofrer. E depois, para resgatá-la, foi uma dificuldade. Moveu-se equipes inteiras para ir atrás dela e encontraram ela muito deformado, o perispírito, deformada, sofrida, e que não iria voltar sozinha, porque já nem sabia mais o caminho de volta. Né? Ao encontrar, levaram ela de volta, por muito amor dos familiares dela, que estava lá no mundo espiritual. Né? E aí a frase, o que se leva dessa vida, é a vida que a gente leva, como já acabou de mencionar. Né? Depende tudo da maneira como a gente leva as coisas, né? Dona Laura, ela faz esse comentário no mesmo livro, no mesmo capítulo, né, da A Casa de Lísias. Leia esse capítulo, ou de preferência o livro todo, né? Ela fala que o lar é como um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A linha vertical é o sentimento feminino, voltado para as energias criadoras da vida. A linha horizontal é o sentimento masculino, trabalhando para o progresso de todos. O lar é o encontro sagrado dessas duas linhas, homem e mulher, para o indispensável entendimento. É como um templo, onde a união espiritual deveria acontecer antes da união corporal. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Tudo que nós pudemos apresentar hoje, que isso possa reforçar a nossa fé na vida futura. Esse é o fundamento, né? Jesus, ele veio aqui. Tem gente que, Jesus morreu para pagar os nossos pecados. Não, Jesus não veio aqui morrer na cruz para pagar pecado de ninguém. É lido engano, algumas religiões falam isso. Não, ele veio aqui para nos apresentar a vida fora da matéria que nós conhecemos, o mundo espiritual, o mundo verdadeiro, original, de onde nós viemos e para onde voltaremos. E que nós devemos, portanto, seguir os seus mandamentos, como ele ensinou, né? E aí nós estaremos nos preparando para esse mundo que não é exatamente novo, né? Porque de lá nós viemos, né? Apenas nós estamos momentaneamente esquecidos. Esquecido não é anulado, não é que não exista, né? O ser humano tem um comportamento de achar que esqueci, não existe. Ou não conheço, não existe. Na realidade, a gente conhece. É só quando a gente chega lá, a gente vai lembrar. a gente vai lembrar. É muito comum. Por exemplo, há pouco tempo atrás, eu estive lá no Piauí, que eu já estava com 18 anos que não ia lá. Quer dizer, eu aqui não lembrava de muitas feições, muitas caras de pessoas com quem eu convivi lá 18 anos atrás, né? E lugares também. Mas quando eu cheguei lá, a memória começou, né, a se recapitular, né? Quando chegava alguém, não precisava nem perguntar, lembra de mim? Né? Acho que a própria energia que a gente troca já facilita essa recapitulação na memória. Aí eu lembrei das pessoas, né? Mas aqui eu não lembrava. É assim. É o chegar e partir, né? E vamos pensar dessa forma, que aqui é o planeta Terra é como uma estação, né? Nós estamos aqui provisoriamente. Esse não é o nosso lugar. A gente vem e volta, né? E vamos pensar dessa maneira e a gente vai estar bem, se Deus quiser, né? Com certeza. Que a paz esteja conosco.